Grazie.
Bom dia, Chodesh Tov, para todo mundo. Shavua Tov, Chodesh Tov, com Besurot Tovot, muita saúde. Que seja esse Shiul, Refuah Shlema, nosso querido Yeshua, Baruch Hashem, está melhorando. Ben Shoshana Reisel. E todos os cholim que precisam de Refuah Shlema. E para todo mundo, que ninguém não se adoeça e fique com saúde. Rosh Chodesh Sivan é o dia que Am Israel chegou no Har Sinai. E aí começou os preparativos para Matan Torah. O segundo dia de Sivan é chamado Yom HaMeyuchas, que é amanhã, hoje à noite. Eu vou falar hoje à noite sobre isso, porque é chamado Yom HaMeyuchas. Mas hoje, Rosh Chodesh, chegamos no Har Sinai. Eu queria ver com vocês uma Gemara sobre Matan Torah, que essa Gemara diz muito para a gente qual que é o trabalho, por que Hashem deu a Torah para Am Israel. Eu queria ver com vocês, quem tem uma Agmará em casa, até vale a pena pegar a Agmará e Masechet Shabbat, Daf Peichet, Amud Bet. E quem não tem a Agmará em casa, não faz mal. Vai ouvir, eu vou falar alto, devagar, e vou ler com vocês e vou explicar. Muito interessante essa Agmará. Vome Reb Shua ben Levi. Falou Reb Shua ben Levi, B'sha'a she'ala Moshe Lamarom. Quando Moshe subiu no céu para pegar a Torá, Amru Malachei Asharet Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Falaram os Malachim para Hashem, Ribono Shel Olam, Mali Yelud Isha Beineinu. O que um ser humano que nasce, Yelud Isha, é chamado um ser humano que Yelud Isha nasceu de uma mãe. Né? Os Malachim não nascem de mães. Então, o que ele está fazendo aqui em cima? O que ele veio fazer aqui em cima? Perguntaram os anjos para Hashem. Amalahen falou o Hashem para os anjos, Lekabel Toraba. Ele veio Lekabel a Torá. Amru Lefanav. Falaram os anjos para Hashem. Hamudah Gnuzah. Uma coisa tão, um tesouro tão especial, que já está com você, a Torá foi criada muito antes da criação do mundo. Tantos Dorot, 974 Dorot, Kodem Shenivra Olam, antes foi criado o mundo. Você quer dar para um ser humano qualquer? Ma'enosh, está do Pasuk, em Teilim, quem se lembra? Ma'enosh kisis kerenu, o ben Adam kisif kedenu. Quem que é o homem para lembrar Bechlal? O homem não é nada, o ser humano não é nada. Hashem Adoneinu ma'adishim chabacholare. Hashem, você é tão grande, poderoso. Está dando a Torá para o ser humano que não é nada, não vale nada. Amalo HaKadosh Baruch Hu, falou Hashem le'moshe. Achzir la'en tshuva. Moshe, responde tshuva para eles. Eles têm uma taná, se fala, um argumento. O que eu estou dando a Torá para o ser humano? Responde você, tshuva. Aí a Gemara conta que Moshe Rabbeinu falou assim para Hashem, eu tenho medo. Eu não consigo, eu tenho medo que os malachim vão me queimar vivo. Aí Hashem falou, pega no kisei akavot e dá para eles tshuva, não tenha medo. Traz a Gemara que Moshe Rabbeinu respondeu para os anjos. Ribono shel olam, Torá she'ata noten li, maktiv ba. O que está escrito na Torá que você está dando para mim? Anochi Hashem Elokecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Amar lahen, falou Moshe Rabbeinu para os anjos, le Mitzrayim yaradetem. Vocês estavam em Mitzrayim? Le Paró ishtabadetem. Vocês se escravizaram para Paró? Torá lamatei lahem. Para que vocês precisam da Torá? Shuv maktiv ba. E ele começou a falar tudo que está escrito na Torá. Zachor et yom ha-shabbat l'kadsho. Kluma tem osim melachá, shetem tzrichim l'shvut. Vocês fazem melachá, que vocês precisam descansar. Klum, klum yetzirará, e ele fala lá, klum kiná, a Torá fala que não pode ter inveja. Vocês, existe inveja para vocês? Yetzirará yesh beneichem. Vocês têm yetzirará b'chlal. O que vocês estão falando? Fala Gmará, miyat hodu lo lakadosh baruch hu. Os anjos concordaram, verdade. Não é para eles a Torá. Shenemar traz um pasuk. Muito bem, aqui acaba a Gmará e Masechet Shabbat. E essa Gmará, o que fala a Gmará? Que quando Moshe Rabbeinu foi receber a Torá para Am Israel, os anjos não aceitaram que vão dar a Torá um tesouro tão grande para o ser humano. Aí Hashem falou, Moshe Rabbeinu responde para os anjos. Aí ele falou, mas o que acharam vocês com a Torá? Vocês não estavam em Mitzrayim? A Torá fala de Mitzrayim, de Yetzirará, de inveja, de Shabbat. Não é com vocês isso que vocês querem? Aí os anjos, ah, verdade, verdade, vocês têm razão e deixou dar a Torá para os seres humanos. Isso fala Agmará. É óbvio, Rabotai, todo mundo entende, tem que entender essa Agmará. Os anjos não sabiam disso. Os anjos não sabiam que na que eles querem a Torá. Por que eles querem a Torá? Se eles, eles sabiam que tem na Torá? Então, claro que eles sabiam que tem na Torá isso. O que eles queriam para eles essa Torá? Qual foi o Rava Mina dos anjos? Que depois eles se convenceram. Então, explicam assim. Essa Gemara, prestem atenção. Vocês sabem que a Torá dá para estudar e dá para lekayem ela de muitos jeitos. Ah, existe uma frase, um conceito, ayin panim la Torá. Tem 70 jeitos como entender a Torá. Tem pshat, tem drush, tem sod, tem remes, tem um monte de jeitos como entender a Torá. A gente tem o nosso jeito, como a gente cumpre a Torá, como a gente estuda a Torá. Mas existem outros jeitos, como entender, como estudar a Torá. Tem muitos jeitos. É claro que se a Torá fosse dada para os malachim, seria outro jeito. Daria para a Torá, para os malachim, e eles estudariam a Torá de um outro jeito, eles cumpririam a Torá de um outro jeito. Seria outra Torá. A Torá foi dada para o ser humano com esse jeito que nós temos. Então, é claro, quando os anjos eles falaram que eles querem a Torá, não era para, na Torá deles, Rabotai, não estaria escrito que não pode ter inveja, que não pode, claro que não. Porque para eles não chayach inveja. E de Mitzrayim, porque eles não estavam em Mitzrayim. Seria uma outra Torá que tem. É a mesma Torá, mas uma outra interpretação da Torá que seria para os anjos. E é claro, então os anjos falaram, a gente quer a Torá para a gente, não dá para os anjos, para o ser humano que não vale nada, dá para a gente a Torá. Então dá para entender mesmo, dá para entender que os anjos queriam sim. Mas então se é assim, qual foi o argumento de Moshe Rabbeinu para os anjos? Então se existe essa possibilidade dos anjos receberem a Torá, então qual foi a resposta de Moshe Rabbeinu? Não dá para entender. E qual foi aqui o debate? Tem aqui algum debate escondido aqui, que não dá para entender por cima, entre Moshe Rabbeinu com os anjos, que esse debate, Rabotai, é muito importante a gente entender. Muito importante, tá? Uma das coisas mais importantes, eu acho, que o Yehudi tem que saber. Eu vou explicar para vocês. Tem vários jeitos de explicar, mas tem um jeito que eu gosto muito. Eu me identifico muito com esse jeito. Eu concordo muito com ele. O Rabbi Victor Miller fala assim, outros Balei Mussar falam assim, muito geschmack, muito bonito e muito verdadeiro. Os anjos vieram e falaram o seguinte, verdade, dá para dar a Torá para o ser humano e eles vão cumprir e estudar do jeito deles. Dá para dar para a gente é muito mais capaz, muito mais, a gente consegue a Torá, Rabotai, é infinita. Vocês veem o Reb Chaim Kanievski, Rabotai, a vida inteira estudando Torá. A vida inteira, mais uma vez. E sempre mitchadesh alguma coisa. Sempre mitchadesh. É infinita a Torá. Não tem fim a Torá. É Gemara, é Bavli, é Yerushalmi, é Shulchan Aruch, é Sifra, é Sifri, é Rishonim, é Achronim. A pessoa, a gente sabe disso, pode estudar a vida inteira e ainda não sente que não, ainda falta. É infinita a Torá. O ser humano é muito mukbal. As nossas cabeças é muito mukbal. É muito, a gente é muito, muito, muito limitado a nossa cabeça. A gente que a gente já entende, que a gente já consegue. Esse nosso estudo é um estudo fraco. A gente, o nosso esforço não é grande coisa. O ser humano é ser humano com todas as limitações que o ser humano tem. O anjo é o anjo. O anjo é o anjo. Se a Torá fosse dada para o anjo, falaram os anjos para Hashem, isso vai ser um estudo de Torá perfeito. Vão acabar a Torá inteira, vão estudar a Torá inteira, até a última letra da Torá, entender tudo. Anjo não é limitado. Então, isso foi a Taná dos anjos para Hashem. Hashem, se você dá a Torá para a gente, nós não somos limitados, não somos Yeludishá, não somos ser humano, somos anjos. A Torá que você está dando, essa Torá maravilhosa, esse tesouro maravilhoso, vai ser aproveitado até o fim, estudado até o fim, cuyama até o fim, como anjos conseguem, são perfeitos, não tem limitações, não tem nada. Você está dando a Torá para o ser humano não é limitado, ele não vai estudar toda a Torá inteira, vai faltar muito, vai estudar uma maserheta aqui, uma muda aqui, um dafa aqui, vai estudar, não vai saber, não vai conseguir entender até o fim as coisas como a gente vai entender até o fim. Não vai se esforçar, e não é capaz, e não é... Como, porque isso foi Ataná dos Malachim para Hashem. Por que, que você está dando a Torá para o ser humano? Valoriza a tua Torá, teu tesouro que você tem e dá para a gente. Nós vamos mostrar o que quer dizer estudar a Torá, o que quer dizer Lekayem a Torá. Uma Taná boa e difícil de discutir com essa Taná. Vai comparar o estudo do ser humano com o estudo de um anjo? Vai comparar a capacidade de um ser humano a capacidade de um anjo? Fazer, cumprir a Torá. A gente cumpre a Torá, a gente cumpre, mas a gente estuda, a gente reza, a gente faz mitzvot, a gente faz shabat, faz... Mas tudo com limitações, somos limitados. Os anjos seriam sem limitações. Perfeito! Perfeito, o Shabbat seria um Shabbat perfeito, Atzniut perfeita, Kashrut perfeita. Estou falando, esse é o nosso Torá, né? A Torá dele seria a Torá diferente, como seria, mas ia ser perfeito. Eles iam cumprir a Torá perfeitamente, estudar a Torá perfeitamente, seria o que a Torá merece. Então, por que que Hashem está dando para o ser humano? Essa é a pergunta que eles fizeram para Hashem. Rabotai, veio Moshe Rabbeinu e respondeu uma resposta que essa resposta nós temos que saber. E Hashem concordou. Está escrito que Hashem concordou. Os anjos concordaram. E Hashem concordou. Moshe Rabbeinu falou para os anjos. Para Kadosh Baruch Hu, não é importante, claro. Quanto se estuda. Quanto se cumpre. Claro que é importante. E quanto melhor. Claro, tem a sua importância. Mas é muito mais importante o esforço que a pessoa tem para isso. O Yetzer Hará não deixa. O Yetzer Hará não deixa. A gente tem o nosso corpo, temos as nossas limitações mesmo. E esse esforço que o ser humano faz, que ele vai e ele cumpre a Torá de manhã. É difícil acordar de manhã para atfilar. O anjo não tem dificuldade de acordar de manhã para atfilar, seria, né? O ser humano tem difícil acordar de manhã para atfilar. Ele vai, ele acorda de manhã para atfilar, vai na sinagoga. Isso vem com dificuldade, isso não é simples. Estudar uma Gemará, trabalhou o dia inteiro, e à noite na sinagoga fazer um dafayomi, uma mudyomi. É difícil, estou cansado, o dia inteiro trabalhou. Essas dificuldades que o ser humano tem, o anjo não tem. E para Kadosh Baruch Hu, isso que é o objetivo. O principal objetivo que Hashem deu à Torá é para isso. É o ser humano com esse livre-arbítrio também. Também o livre-arbítrio. Vocês sabem que para o anjo, está tudo aberto. Tudo aberto. Lá em cima eles sabem tudo, entendem tudo. O ser humano não, está aqui embaixo. Eu preciso falar para vocês um pshat lindo, 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 lindo. Que eu ouvi alguns anos atrás. Mas muito bonito. Preciso falar para você desse pshat. De quem que eu vi esse pshat? Quem que falou esse pshat? Imaginem, em Estados Unidos, tem uma yeshiva Mir também. Todo mundo conhece a yeshiva Mir em Eretz Israel, que é aquela yeshiva enorme com milhares de alunos. Tem uma yeshiva Mir também em Estados Unidos, em Flatbush. Uma yeshiva menor um pouco, tem centenas de alunos lá. E o Rosh Hashivá, eu acho que ele faleceu ultimamente, se não me engano, Reb Shmuel Birnbaum, era o Rosh Hashivá desse Shivá, um gadol Betorá. Ele faleceu foi alguns anos atrás, eu acho. Mas ele perdeu um filho alguns anos antes. Ele perdeu um filho. O filho dele faleceu. E aí, na Levaiá, o pai falou um respeito sobre o filho. E o pai falou um vort, Rabotai, que me fez tremer esse vort. Falou o seguinte, eu preciso mostrar para vocês dentro do Chumash. Tá, eu vou falar de cor para vocês, mas vocês olhem dentro depois, os Bahurim, os Avrechim, vale a pena ver dentro. Está escrito que Yitzhak, ele ficou cego. Yitzhak Avinu. Ele ficou mais velho e ficou cego. Está escrito na Torá, em Sefer Bereishit. Fala o Rashi lá, alguns pshatim, por que ele ficou cego? Um dos pshatim está escrito no Rashi, que quando Avraham, ele foi fazer Akedat Yitzhak, aí Hashem estava mostrando para os Malachim como que Avraham está fazendo Akedat Yitzhak. E aí, Hashem, está escrito, Rashi traz assim lá, Hashem abriu os céus, Patach et Arkim, para os anjos verem como que Avraham está fazendo Akedat Yitzhak. Fala o Rashi que aí os anjos começaram a chorar. E as lágrimas dos anjos caíram nos olhos de Yitzhak. E isso fez que Yitzhak, depois, com o tempo, ficou cego. Assim fala o Rashi. Perguntou o Reb Shmuel Birnbaum. A pergunta é muito forte. Para que Hashem tem que abrir os céus para os anjos verem isso? Os anjos não conseguem ver o que está aqui embaixo com o céu fechado? Conseguem. Os anjos sabem o que está acontecendo aqui embaixo. Então, por que Hashem teve que abrir o céu para isso? O Rashi fala que Hashem abriu o céu para os anjos poderem ver. Para que abrir o céu? Por exemplo, em Matan Torá também está escrito que Hashem, quando deu a Torá, Hashem abriu o céu. Mas lá, porque Hashem queria que a gente vesse, que o ser humano vesse, que só tem uma Kadosh Baruch Hu, um Deus. Mas em relação a esse assunto do Yitzhak, da Kedat Yitzhak, se Hashem queria mostrar para os anjos que a Kedat Yitzhak, não só abriu o céu para isso. Falou Reb Shmuel Birnbaum, Rabotai. Shatnif falou o seguinte. O que que um anjo entende de um pai matar o filho dele? O que que ele entende disso? O que que ele entende, quantos sentimentos tem dentro disso? Um pai que tem um só filho, e teve um filho com 100 anos, único filho, e de repente pegar esse filho e lacrimar esse filho para Kadosh Baruch Hu, o que um anjo entende disso? Ele não entende nada disso. Ele tem sentimento, o anjo? Ele sabe o que quer dizer pai? O que quer dizer filho? O que quer dizer filho único? Não sabe. A Kadosh Baruch Hu chegou e abriu os céus. Falou, anjos, não lá de cima. Lá em cima, os anjos... Não só isso, não só que eles não têm sentimento, Rabotai. Os anjos, lá em cima, eles veem toda a verdade. Lá está tudo claro, tudo verdade. Eles veem a Kadosh Baruch Hu. Lá não tem Nisyonot. Lá não tem Sefekot em Emuná. Não tem Sefekot, nenhuma Safek. Não tem nenhum Safek para o anjo. Aqui embaixo, a gente é Emuná, a gente acredita e tudo. Mas não é simples, está cheio de Nisyonot. A Kadosh Baruch Hu falou, anjos, eu quero mostrar para vocês uma coisa, mas não aqui em cima. Eu quero abrir os céus. Eu quero que vocês venham para baixo. Vocês de baixo olhem essa história. Embaixo, não de cima. Lá em cima está tudo claro, não tem nenhuma dúvida lá em cima. Por isso Hashem abriu os céus. E falou, agora eu quero que vocês vejam aqui de baixo. E os anjos começaram a chorar. Os anjos começaram a chorar para ver. Imagina só, um ser humano com todos os Nisyonot, com todos os Feikot. Ele vai, a Kadosh Baruch Hu mandou, ele vai, ele escuta o filho dele. Isso é um Nisayon, isso é um Nisayon. Falou Reb Shmuel Birnbaum, que isso, na Levaiá do filho dele, falou, aqui embaixo a gente não sabe por que Hashem faz uma coisa dessas, que o pai tem que levar o filho para uma Levaiá, tem que laspir o filho. Nós não entendemos aqui embaixo isso. Mas lá em cima está tudo claro. Lá em cima, Está tudo claro, tudo tem o seu resbom, tudo tem o seu motivo. A gente não sabe, a gente não entende, mas lá em cima está tudo claro. Isso falou o Rosh Yeshivá de Mir, dos Estados Unidos, o Shmuel Birnbaum. O que eu quero dizer para vocês, Rabotai, voltando aqui ao nosso assunto. O Malach, os anjos, lá em cima, eles não tem dificuldade, não tem etzerará, não tem dúvida, está tudo claro as coisas. Hashem mandou, Hashem é o Melech, faz o que Hashem fala. Aqui, lá não tem gashmius, não tem nada. Aqui nós temos um mundo material, com nisyonot esse mundo. Não está tudo claro como está lá em cima, no céu claro. Como você compara? E isso que Hashem quer. Hashem, com a Torá, é muito mais importante para Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Importante ouvir isso. Muitas vezes a Gemara fala, Lo nitna Torá le malachei asharet. A Torá não foi dada para Malachim. E é isso mesmo. A Torá não foi dada bedavka para Malachim. Aí os Malachim, eles conseguem estudar a Torá muito melhor que a gente. Conseguem a Torá inteira, muito mais capazes que a gente. Verdade. Mas isso não é isso que Hashem quer. Hashem quis com a Torá, ele deu davka para os seres humanos. A gente, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as notas, a gente vai e a gente estuda, a gente faz a Torá, mesmo que não é tão perfeito, não é tão perfeito. Mas essa dificuldade que a gente quebra, que a gente vai e faz contra o Yetzirará, isso é muito mais importante do que os anjos cumprirem a Torá e estudarem a Torá. Burihatuado e noia, e aí ninguém errou no chaco e nem burai. Vocês sabem que uma vez, acho que foi o algum Rosh Yeshivá, ele estava relatando uma parte da Torá, aquela história que os anjos vieram na casa de Avraham Avinu, que todo mundo conhece. E vieram dar a Bessurá para Avraham Avinu, a notícia para Avraham, que vai ter um filho, né? Que todo mundo conhece, os três anjos. Então, esse Rosh Yeshivá, ele estava relatando, ele falou: eu vou relatar para vocês de uma forma um pouco diferente, para vocês entenderem uma coisa. Ele falou: ele falou assim, lá em cima no céu, Avraham Avinu era considerado, Avraham Avinu era o. Era o Gadolador, era o Reb Chaim Kanievski, nosso Reb Chaim Kanievski aqui, era Avraham Avinu, lá em cima no céu. Toda a Pamalia Shelmala, todos os anjos falando de Avraham Avinu, Avraham Avinu. E todos os anjos ouvindo, Avraham Avinu, era o... De repente, e todos os anjos querendo conhecer esse Avraham Avinu. Quem é esse Avraham Avinu que estão falando tanto, tão bem dele? Eles tinham certeza que Avraham Avinu era uma pessoa que o tempo todo estudando Torá, o tempo todo falando Teilim, o tempo todo rezando, o tempo todo, Kabbalah e tudo. De repente, quando Hashem manda esses três anjos para Avraham Avinu, os três anjos estavam felizes. Oh, finalmente vamos conhecer esse famoso Avraham Avinu, que aqui no céu falam tanto dele, de Avraham Avinu. E aí, os três anjos descem. Batem na porta lá de Avraham Avinu, como todo mundo conhece a história. E aí, com todo o Rosh Yeshivá, sai lá na porta um homem com aquele tzitzis em cima da camisa, sem paletó, a camisa suja de ketchup, vamos falar assim agora, tá? Nos nossos tempos, e suja. E aí os anjos falam para Avraham, nós queremos aqui falar com Avraham Avinu, com o grande rabino Avraham Avinu. Não, sou eu mesmo. Como assim? Esse Avraham Avinu, isso que a gente ouve tanto, o cara assim vestido, sujo, a camisa suja. Avraham Avinu estava recebendo visitas, né? Cozinhando, etc., como todo mundo sabe. E os malachim não estavam entendendo. Mas esse é o Avraham. A gente tinha certeza que Avraham Avinu era aquela grande pessoa que deve ser com a cabeça o tempo todo em Torá e Tfilá. E de repente a gente vê ele com a sujo de comida e oferecendo para os outros comida. E aí o Rosh Yeshivá contou até isso agora na nossa ação, que ele não estava entendendo. Não tava, o que está acontecendo? Onde que está o nosso Avraham Avinu que a gente ouviu tanto dele? E aí eles perguntaram, aí Sarai Estecha, eles queriam perguntar para Sarai, fala a verdade, quem é esse Avraham Avinu? Me interessa agora, o que eu quero falar para o senhor, o Shivá falou na época, ele falou assim, o que um anjo entende? Um anjo não entende o que é Olam Hazeh? que a Torá foi dada para a gente aqui nesse mundo material, que tem roupa, que tem que cozinhar, que tem que fazer tudo. Isso que é o Ramazê. O anjo não tem nada disso. O anjo é tudo Ruhani, é tudo espiritual. Então, o anjo, na cabeça do anjo, ele não entende como pode ser um Gadol Ador, um Avraham Avinu, e qual a grandeza dele, que ele recebe visitas, que ele cozinha para as visitas, como falamos algumas semanas atrás, do grande Rav Shaila Kerestirer, e que ele faz isso, que aqui nesse mundo é isso, é o mundo material que a gente tem, que o anjo não consegue entender Bechlal isso, o anjo. É outro mundo Bechlal. O ser humano, nesse mundo material, com todas as limitações que esse mundo material traz para a gente, e ele faz a Torá, ele cumpre a Torá, ele faz com tudo que tem que fazer, é para Hashem muito mais importante e muito mais perfeito do que toda a perfeição dos Malachim. Isso respondeu Moshe Rabbeinu para os Malachim. Rabotai, uma resposta muito importante para a gente saber. A gente, ninguém não é perfeito. Lonit natural é Malachim Asharet. E Hashem não quer essa perfeição. Hashem quer sim que a gente lute com Yetzer Hara, que a gente se esforce. Falamos antes em Tfilá. Bahurim também, hoje em dia tem essa maldita internet que atrapalha muito os meninos, os celulares que atrapalha. O menino, que ele tem esse etrará de pegar um joguinho no celular, mas ele vai se esforçar, não, eu não vou no joguinho no celular, eu vou pegar uma Agmará, vou estudar uma Agmará. Eu não vou navegar na internet, eu vou pegar um Mishnah, um Chumash, uma Parashá e vou estudar. Essa Bechirá Hoshi que o ser humano tem, que não é fácil, mas ele faz isso. Ele fala, ele consegue lutar com o Yetzer Hara dele. Isso que Hashem quer com a Torá para a gente. Isso que os Malachim não entendiam. Mas Moshe Rabbeinu explicou para eles que vocês não conseguem entender isso. Kluma Yetzer Hara, Klum Kina Yetzerahem. A gente é difícil. A gente tem inveja, uma natureza. Eu tenho inveja do outro. Vocês não têm inveja, vocês. Eu tenho inveja, mas eu chego e falo, eu não vou ter inveja do outro. Hashem não deixou eu ter inveja, eu não vou ter inveja. Klum Yetzer Hara, Yetzerahem. Vocês têm Yetzer Hara? Vocês não têm Yetzer Hara. Vocês fazem tudo por... Sem Yetzer Hara. Isso não é Chokhmá. A Chokhmá nossa que a gente tem Yetzer Hara. E falar para não acordar para tefilá, para não estudar, para não fazer mitzvot, para não fazer chesed, para não dar do meu dinheiro para o pobre. E eu vou, e eu dou, e eu faço essa luta com Yetzer Hara. Essa Bechirá Chofshi que a gente consegue com a Bechirá Chofshi ganhado em Yetzer Hara, isso para Kadosh Baruch Hu vale muito mais. Muito mais do que a Torá perfeita do Malachim. E está escrito na Agmará que os Malachim concordaram. Hodu lo la Kadosh Baruch Hu. Eles concordaram para Hashem. Hashem Adoneinu, Tot Halashamayim, e eles falaram que pode dar a Torá para os anjos, para os seres humanos. E eu digo, moral da história, Rabotai, isso é importante para a gente saber, está tarde já, eu quero falar mais uma coisa rápido para vocês, mas moral da história hoje à noite eu quero falar mais alguma coisa importante sobre esse assunto também, mas agora, por enquanto, moral dessa Gemará é essa. A gente tem que saber que isso que Hashem quer da gente, não precisa ser perfeito, ninguém é perfeito aqui, mas a luta com Yetzer Hara, a pessoa saber, não é fácil, a tzniut hoje em dia, todo mundo com a moda e tudo, e tem uma coisa bonita, eu não posso vestir, sabe que não é fácil, e kashrut não é fácil, e tudo não é fácil, isso que Hashem quer, isso que Hashem valoriza, muito mais do que a Torá se fosse dada para os anjos. Então, nós temos que saber isso. E isso é o nosso desafio. Esse é o desafio. Se alguém vai falar, eu sempre falo, se alguém vai falar para vocês que ser religioso, cumprir Torá e Mitzvot, é fácil, vocês podem falar para aquela pessoa em nome do Ravari que é mentira. É mentira. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. É difícil cumprir a Torá como tem que cumprir. É difícil. Claro que é difícil. Isso que é a dificuldade, claro. Mas do que sim, a pessoa que cumpre, vamos ver isso o Data Shem hoje à noite, é prazeroso, é uma vida com conteúdo. Ela consegue lutar com o ego dela, consegue lutar com as partes negativas dela, com o Yetzer Hara dela, e fazer o que a Shem está mandando fazer, isso a pessoa fica feliz com isso. Ela fica feliz com isso, ela ganhou do Yetzer Hara, e isso que a Shem quer. E isso os anjos não entenderam, os anjos não entendem. Não entendem, como falamos antes, o que quer dizer um pai perder um filho aqui nesse mundo? Não entendem o que é isso. O que eles entendem? O tsar, o sofrimento do pai de uma coisa dessas. Isso que Hashem deu a Torá para a gente, para o ser humano, para a gente com a nossa dificuldade, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, a gente vai e luta. nem sempre ganhamos, às vezes a gente perde, um dia perdemos, mas a gente não desiste, não pode levantar a bandeira branca de novo. Hoje não consegui acordar para desfilar, amanhã vou acordar para desfilar. Hoje não consegui estudar, mas amanhã eu vou sim. Essa luta que o ser humano tem com Yetzer Hará, isso que Hashem quer e por isso nós ganhamos. Por isso nós ganhamos a Torá, por causa disso. Porque nós temos isso, essa parte que os anjos não têm. Isso é uma coisa, tá? Hoje à noite eu vou falar mais sobre isso, mas agora eu quero só mudar rápido o assunto. Segunda, quero falar para vocês hoje é o seguinte. Sabem que Shabbat, antes de Matan Torá, se costuma chamar Shabbat Derech Eretz. Shabbat Derech Eretz. Em muitos lugares se fala Shabbat Derech Eretz. E por quê? Porque Derech Eretz Kadma la Torá. Tem um conceito famoso que Derech Eretz, Derech Eretz é educação, né? É Kadma la Torá, é antes da Torá. Então Shabbat, antes de Shavuot, se chama Shabbat Derech Eretz. Assim que se chama esse Shabbat. Eu queria falar para vocês o seguinte. Derech Eretz Kadma la Torá. Um Rabbeinu Yonah, que eu falo várias vezes, talvez alguns já ouviram aqui esse Rabbeinu Yonah, mas é importante saber esse Rabbeinu Yonah. Quem não sabe, e quem já sabe, é Chazará. Tem uma Mishnah em Pirkei Avot que fala o seguinte, Im en derech eretz en Torah. Uma pessoa que não tem educação, que não é educada em Torah, não vai sentar e estudar a Torah, que você não vai ter atzlachá. Uma pessoa que não é educada, derech eretz é educação, né? Não é educada, em Torá. Esquece. Você não vai ter Torá, não vai conseguir adquirir Torá se você não é uma pessoa educada. Muito bem. Continua a Mishnah falando. Em Torá, em Derech Eretz. A pessoa que não tem Torá, então não dá para ter educação sem Torá. Tem que falar a Mishnah. Em Derech Eretz, em Torá. Em Torá, em Derech Eretz. A Mishnah em Pirkei Avot. Vem o Rabbeinu Yonah e ele pergunta. Não dá para entender o Rabbeinu Yonah em Pirkei Avot. Não dá para entender. Então, eu sou uma pessoa, estou começando agora a doar. Eu quero começar a minha avodat Hashem, eu quero começar a ser um bom Yehudi. Como que eu começo? Começo de educar, eu não sei estudar nada, não sou nada. Né? Sou uma mamare, não sei nada. Eu vou começar por educação? Não dá, porque se eu não tenho Torá, eu não consigo ter educação. Vou começar por Torá, estudando Torá? Não dá, porque se eu não tenho educação, não tem Torá. Como que a pessoa começa, então? Porque a avó está fechando aqui as portas para a gente, desse jeito. Qual que é o pshat? Fala bem ou não, um pshat muito bonito, muito verdadeiro, Rabotai. Ele fala o seguinte. Existe uma educação básica que todo mundo tem que ter. Educação básica. Que todo mundo até... normal, pessoas disciplinadas, pessoas que vêm de casas normais, que os pais educam, elas têm essa educação. Falar obrigado para as coisas, falar por favor, ser gentil com o outro, assim, normal, coisas básicas. Isso todo mundo tem que ter. Isso são coisas que todo mundo, e sem isso, não começa nada. Em derech eretz em Torá. Uma pessoa que é grosseira, que ela não fala obrigado, que ela não fala por favor, que ela não tem essa gentil, uma pessoa gentil, normal, como toda pessoa tem que ser, então nem vai estudar a Torá. Você não vai ter atzlachá na Torá, porque sem derech eretz em Torá. Muito bem. Então, o básico tem que ter para a Torá. Porém, fala Mishnah em Pirkei Avot, em Torá, em Derech Eretz. O que quer dizer isso? Depois que a pessoa estuda a Torá, depois que a pessoa estuda a Torá, ela começa a crescer em Derech Eretz. Não, aquele básico, verdade, todo mundo tem. Goyim também tem. Derech Eretz básico, Goyim também tem. Não tem que ser Torá para isso. Básico. Mas depois que uma pessoa estuda a Torá, ela começa a crescer em Derech Eretz, em Midot, essa educação começa a ficar mais e mais. E ela começa a ganhar Midot incríveis, incríveis. O Derech Eretz é muito maior, não é o básico mais, não é só por favor, obrigado. Eu quero contar para vocês uma história rápida. Também já contei aqui também, do Rebbe Zalman Meltzer. Rebbe Zalman Meltzer, para quem não sabe, ele era sogro do Baron Kotler. Baron Kotler era Rosh Yeshiva de Lakewood, aquele que fundou a Yeshiva de Lakewood. Hoje tem milhares de alunos. Ele fundou com 5 alunos a Yeshiva de Lakewood, faz 60 anos atrás, mais ou menos. 50, 60 anos atrás. E o Rebbe Zalman Meltzer era sogro dele. O Rebbe Zalman passou a guerra e foi para... acho que antes da guerra, ele foi para Israel. E morava em Yerushalayim. E aí o genro dele, Rebbe Aaron Kotler, também estava em Eretz Israel e iria viajar para Estados Unidos. Na época, todos os vizinhos, Rebbi Zalman Meltzer, eram pessoas que vieram da guerra. Muitos vizinhos vieram da guerra, perderam as famílias e vieram para Eretz Israel, né, sem nada. E Rebbi Zalman, ele estava com a família dele inteira. Ele não, acho que não passou a guerra, se não me engano, então ele estava com a família inteira. Rebbi Zalman Meltzer, ele costumava, sempre quando... Era um gaon, era um rabino muito grande, ele fez livros, tá? Even Oslo, um gaon muito grande, mas uma pessoa com midot muito especiais também. Fora a Torá, midot, assim, fora de série. Fora de série. Vou contar mais uma história daqui a pouco dele. Mas então, o que eu quero contar para vocês? O Rebbi Zalman tinha um costume que quando uma pessoa vinha perguntar para ele uma pergunta, e depois ele acompanhava a pessoa, o apartamento dele tinha escadas para baixo. Ele acompanhava a pessoa, descia as escadas, acompanhava a pessoa para fora. Era um costume dele que acompanhava as pessoas para fora. Não se despedia da pessoa lá em cima, no apartamento. Quando o genro dele, Rebbi Aaron Kotler, com a filha dele, iam viajar para os Estados Unidos, então eles se despediram lá em cima. E aí o Rebbi Zalman deu um beijo para ele, se despediu do genro e da filha, e eles desceram sozinhos e foram embora. A esposa do Rebbi Zalman perguntou para o Rebbi Zalman, por que você não vai descer acompanhar eles? Você sempre faz com pessoas estranhas, você faz isso. Por que não com a tua filha e com o teu genro? Então ele falou para ela assim, olha só, nós temos aqui pessoas nessa rua que não têm filha, que não têm genro, que não tem um genro como eu tenho, como nós temos. Descer na frente de todo mundo lá, se despedir, vai saber, não vai fazer bem para as pessoas. Vê isso, olha, o rabino ele tem, a gente não tem. Melhor não fazer isso. Não vamos descer para não tirar os olhos das outras pessoas, para não se sentirem mal. Rabotai, isso é midot. Uma pessoa que não estuda a Torá, não pensa nisso. Como assim? Vou me despedir da minha filha, meu genro, claro, vou fazer uma festa, eu vou... Não estou nem aí que as pessoas pensam. Não, não. Uma pessoa que estuda a Torá, tem que assim aí que as pessoas pensam. Olha que outra história incrível dele. Uma vez viram ele entrando no apartamento dele. Entrando, saindo. Entrando, saindo. Depois de 2 minutos, entrando de novo, saindo. Não estava entendendo o que está acontecendo. Aí foram perguntar para ele o que está acontecendo, o que está entrando e saindo. Então ele contou assim, que ele tem uma empregada lá. E essa empregada, ela está cantando. E ele sabe, ele entrando no apartamento, e ela vai ver que ele está lá, ela vai parar de cantar. Porque ela vai sentir bem cantar na frente dele. E ele não quer que ela pare de cantar, porque se ela está cantando, é sinal que ela precisa dessa canção para ela, para se acalmar, para se sentir melhor. Ele não quer atrapalhar. Então ele está esperando ela acabar de cantar para depois entrar na casa. Então ele entrou, ele ouviu que ela está cantando, então ele saiu. Esperou 2 minutos, entrou de novo, ainda estava cantando, saiu. Até que ele entrou quando ela tinha parado de cantar. Quem pensa nessas coisas? Quem pensa nessas coisas assim tão longe, tão longe? Isso são rabinos, não são rabinos, pessoas que estudam Torá. Cada Torá que estudam, cada dia, e a Torá vai entrando na pessoa. Tem um Lashon Durashi, vou terminar, que meus alunos conhecem de cor. O Lashon Durashi é, que Rav Yosef falou, Ilav hayoim de kogorim, shelamadati Torá venitromamti. Eu estudei Torá, não adianta só estudar a Torá. Venitromamti quer dizer, eu me elevei com a Torá. Eu sou diferente. Eu tenho sentimentos por outro. A Torá melhora a pessoa, não adianta, melhora a pessoa. Isso que fala a Mishnah. A pessoa que não tem midot, não tem o básico de midot, de falar por favor, obrigado, de derecheres, básico, em Torá. Nem começa a estudar a Torá que não vai dar certo. Agora você já tem derecheres, o básico. Começa a estudar a Torá. E através da Torá, você vai ter muito mais derecheres, muito mais midot. Em Torá, em derecheres. Mas se você estudar a Torá, você vai conseguir começar a sentir mais midot, mais pelo outro, vai ter mais derecheres. Não é simples, Rabotai. A Torá, não sei se vocês se lembram, vou terminar com isso agora, tá? Eu, algumas semanas atrás, Lag BaOmer, eu vi com vocês uma Gemará sobre Rebbi Akiva, os alunos de Rebbi Akiva. Lá naquela Gemará está escrita uma frase estranha. Não sei se eu nem... Eu não queria parar nisso, mas A Gemara conta assim, que faleceram os 24 mil alunos de Reb Akiva. Fala a Gemara, Va'olam aya shamem. O mundo estava vazio. Isso é o lashon da Gemara lá. Atsheba Reb Akiva, até que veio Reb Akiva, e ele pegou os 5 alunos novos e começou a estudar a Torá com eles de novo. Que lashon é esse? O mundo estava vazio. Então, meu Rosh Yeshiva, o Rav Koppelman, na Suíça, quando ele estudava essa Agmará com a gente, ele falava assim para a gente, quem sabe aqui história do mundo? Ele falou, quem se lembra se faz no tempo de Reb Akiva, né, faz 1000 anos atrás, quando foi isso, 1500 anos atrás, quem se lembra se existia uma época que estava vazio o mundo? A Agmará fala, Va'olam aya shamem, o mundo estava vazio. O que ele estava vazio? Porque não tinha prédios, não tinha casas, não tinha... prédio não sei se tinha, mas casas, não tinha pontes, não tinha, estava vazio o mundo, como Sheshetemei Breishit, ou Vavô, o que quer dizer? Lama Yashamem, o mundo estava vazio. Falava Meir Rosh Yeshiva, e essa é a verdade, Rabotai, o mundo sem Torá é um mundo vazio. Pode ter pontes, pode ter casas, pode ter fábricas, pode ter de tudo. Se o mundo não tem Torá, é considerado um mundo vazio. Isso fala Gemara para a gente, Va'olam Yashamem. O mundo estava vazio. Sem Torá, a pessoa não tem midot sem Torá. A pessoa, tudo isso que a gente fala agora é com Torá. Através da Torá, a gente luta com o nosso Yetzirará. A gente é melhor. Vamos ver hoje à noite melhor, Bezrat Hashem, mais ainda. Mas a gente é outra pessoa através da Torá. A gente é, como falamos agora, então é outra coisa. Sem isso, seria um mundo considerado um mundo vazio. Que Hashem ajude, Rabotai, que todos nós tenhamos uma ótima semana, ótimo Chodesh, ótimo mês, e um Chag Sameach também, Chag HaShavuot, quem não vai estar hoje à noite no nosso Shiur, e Nishma Arak Besurot Tovot, Kol Tov, Rabotai.